Está conosco na ponta da linha o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, com os nossos ouvintes da Rádio Câmara.
Avaliação que o senhor faz até o momento, deputado Orlando Silva, da greve geral convocada para para protestar contra as reformas da Previdência Trabalhista.
Lincoln, a avaliação que eu faço é muito positiva, no sentido da mobilização que a greve geral produziu no Brasil. Nenhum trabalhador faz greve para fazer festa, para celebrar. A greve é o limite. A greve geral é um sinal de revolta dos trabalhadores brasileiros com as propostas que foram apresentadas pelo governo Temer de reforma trabalhista e reforma da Previdência. A greve é a medida que os trabalhadores tiveram para manifestar a sua indignação com a perda de direitos, com retrocessos que nós vamos viver. E eu considero que a mobilização da greve serviu de alerta para a população e a realização da greve serve de alerta para os deputados e senadores, mostrando a indignação dos trabalhadores brasileiros com os direitos que eles poderiam perder.
Nós chegamos a ver aqui pelas imagens dos noticiários hoje de manhã que muitos trabalhadores estão fechando rodovias. Aqui em Brasília fecharam o acesso ao aeroporto, colocando pneus, colocando fogo. E acaba virando uma greve geral, acaba virando, de uma certa maneira, essa paralisação vira aí uma certa confusão, né, deputado? O senhor não acha que, se não houvesse esse tipo de manifestação, não ficaria mais fácil a adesão de outros trabalhadores? Porque muitos ficam até com medo de sair na rua, porque sabe que pode acontecer um conflito.
Não é desejável que haja conflito em nenhum momento. É desejável que haja a manifestação espontânea, livre, democrática dos trabalhadores. Evidentemente que algumas medidas extremas que aqui e acolá surgem é também, Isabel, resposta a medidas extremas que existem em outros lugares do outro lado. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a subprefeitura de Pinheiros, que é uma das principais subprefeituras da cidade de São Paulo, exigiu que os seus trabalhadores dormissem no emprego para que pudessem estar a posto na manhã de hoje. Isso é uma violação, isso é uma violência contra os trabalhadores. A notícia de assédio moral de várias empresas em que os patrões ameaçam com demissão aqueles que não compareceram no trabalho. Então eu diria para você que, assim como pode ter aqui e acolá, do lado de manifestantes, uma posição ou outra, um ato ou outro, que não estimule a participação, é inaceitável a atitude de alguns diretores de empresas ou gestores públicos que constrangem os trabalhadores a não participar da greve. O fato é que essa mobilização deve ser de alerta para o parlamento, porque as medidas, tanto relativas à CLT, quanto as medidas relativas à Previdência, trazem um prejuízo muito grave para a vida das pessoas.
Deputado Orlando Silva, é justamente sobre isso que o senhor acabou de mencionar, que eu gostaria de me ater um pouco mais, que é como vai reverberar aqui dentro do Congresso a greve geral. Tivemos um indicador, né, de coesão da base em torno desses assuntos, né, de natureza trabalhista, na última votação, uma votação em que o governo teve uma maioria folgada, mas ainda aquém, muito aquém do necessário para aprovação de uma emenda constitucional que exige, repito, 308 votos, num tema ainda um pouco mais polêmico do que a reforma trabalhista. Eu não diria mais polêmico, mas pelo menos mais sensível do que a reforma trabalhista, que é a reforma previdenciária. A expectativa, eu gostaria que o senhor dimensionasse para a gente a expectativa de como deve reverberar aqui a greve geral, principalmente na base do governo, que é onde os senhores da oposição pretendem cavar algumas dissidências para evitar a aprovação da reforma da Previdência.
Sim, veja bem, eu sou deputado federal, eu convivo na Câmara dos Deputados com meus colegas deputados federais. O que eu vejo? Metade dos deputados federais são empresários. Reforma trabalhista foi feita para beneficiar os empresários. Então, infelizmente, os deputados, uma boa parte deles, votaram para atender seus interesses. Alguns disseram mas não vai mudar nada, não vai tirar nenhum direito. Eu perguntava, se não vai mudar nada, para que mudar a lei? Outros disseram, tem que mudar a lei para gerar empregos. E nós dizíamos, há 3 anos atrás, havia pleno emprego no Brasil com a lei de hoje. Então, isso é conversa fiada. Na verdade, é para jogar nas costas dos trabalhadores o custo da crise. Então, a maioria dos deputados que votaram para atender o seu interesse direto de empresário que são, porque vão se beneficiar com essas restrições de direitos dos trabalhadores. E o que é que ficou marcado é que eles conseguem, para atender interesse pessoal, conseguem até coesionar um número determinado de deputados. Quando o assunto é previdência, o impacto é mais nas contas públicas do que no interesse pessoal desses deputados. Por isso a dificuldade. E ainda assim, eles não conseguiram 300 votos. Muitos deputados já me falaram, amigo, muitos, que trabalhistas votam, mas previdência não vota. Então o governo já percebeu que não terá votos para aprovar a reforma da Previdência. Isso com relação à Câmara dos Deputados. E os deputados já estão ficando também atentos, porque o senador Renan Calheiros, líder do maior partido do Senado, ontem, em entrevista, já avisou que a reforma trabalhista não vai caminhar no Senado. A presidenciária, do mesmo jeito. Então, os deputados ainda estão se desgastando com a população, encaminhando matérias que o Senado deve arquivar. Então, a minha expectativa é que o resultado da votação, seja pelo potencial arquivamento do Senado, seja porque não alcançaram sequer 300 votos, seja porque os que votaram, em grande medida, votaram em função de seus interesses pessoais, é que a reforma da Previdência vai viver os seus últimos dias de debate. E já há líderes da base sinalizando que o governo deve recuar dessa proposta.
O senhor acha que essa greve geral, deputado Orlando Silva, na sua avaliação, pode ser um termômetro para testar a popularidade do governo Temer?
Eu tenho certeza. E tanto assim que o desespero da base do governo de votar a reforma trabalhista nessa semana, é porque eles queriam fugir da greve geral e fugir do 1º de maio, que será um outro momento intenso de manifestações contrárias a essas reformas. Então, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que o impacto político que haverá sobre o Congresso será muito grande. Na reforma trabalhista foram 80 dissidentes. Eu tenho certeza que se o governo insistir em votar previdenciária, vai pelo menos dobrar o número de dissidentes, o que vai inviabilizar essa proposta para o bem do trabalhador, que felizmente continuará tendo o direito de se aposentar.
Agora, o governo, o deputado Orlando Silva, fez uma aposta alta, né? Encaminhando essas duas propostas, mais especialmente a reforma da Previdência. Acho que talvez tenha a ver com o fato de que já não gozava de bons números de popularidade, tenha aproveitado isso como uma janela para fazer o que, nas palavras do governo, ele achava que deveria ser feito. Como é que o senhor enxerga os desdobramentos para o governo, para a governabilidade, se essas que são duas das prioridades sofrerem esse estancamento que o senhor anuncia que vai acontecer no caso da trabalhista lá no Senado e no caso da reforma da Previdência, nas palavras do senhor, deve acontecer até mesmo aqui antes na Câmara?
Veja, o governo Michel Temer é um governo sem voto, um governo que assaltou o poder sem nenhum tipo de participação popular. Foi a partir do impeachment que nós vimos como se deu, sem crime de responsabilidade que justificasse o afastamento da presidente. Portanto, é um governo sem legitimidade. Um governo que não tem legitimidade. Pode até cumprir a legalidade das formalidades da lei, mas não tem nenhuma legitimidade. O que se vê nas pesquisas de opinião é que é um governo que não tem nenhum tipo de apoio da sociedade. A aprovação do governo é de 4%. Veja, a aprovação do governo é de 4%. Ou seja, está na margem de erro de ser 100% rejeitado, se você for considerar que tem pesquisa, que pode ter uma margem de erro dessa dimensão. Então, um governo que não tem onde se ancorar, decidiu ter como âncora o chamado mercado, que é uma instituição abstrata, que apresenta uma agenda, que é a agenda dos chamados ajustes, e o governo se vê dentro da seguinte situação. O único ponto de apoio que ele possui é o chamado mercado. E o que o mercado vai fazer é pautar essas reformas E se essas reformas não se realizarem pelo parlamento, eu creio que não se realizarão, o que vai ser, o que vai acontecer com esse governo é que ele será descartado. É igualzinho o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Enquanto ele era útil ao chamado mercado, ele foi mantido como presidente da Câmara dos Deputados. Na medida que ele fez o serviço sujo, que era o encaminhamento do impeachment, ele foi descartado e hoje está preso. O governo Temer vai viver algo parecido. Na medida em que não realize a agenda que o mercado exige, seguramente seus dias devem chegar ao fim. A forma, eu não sei te dizer, pode ser o julgamento da ação do TSE, por exemplo, que daria fim ao governo e a partir daí a Constituição prevê quais são os próximos passos. Mas a minha sensação é que essa dificuldade que o governo passará a viver com a não aprovação das reformas deve conduzir ao fim desse governo.
É claro que há um descontentamento e isso é visível, né, deputado Orlando Silva, e parece que está crescente nas ruas. Diante das delações da Operação Lava Jato, ouve-se muito que não há clima para o governo falar em reformas. Qual seria, então, a solução, deputado Orlando Silva?
Olha, a minha convicção é que a solução seria novas eleições, porque só haverá alternativa que tenha legitimidade social com um novo mandato. Eu sou dos que admitem novo mandato para todos, inclusive. De modo que a política que está nesse momento com a baixa legitimidade possa permitir uma reconquista de legitimidade popular através das eleições. Que na democracia não tem alternativa que não seja através do voto popular. Desse modo, nós reconquistaríamos as condições políticas e apresentar uma agenda para o país. Porque o problema do Brasil está no baixo nível de crescimento econômico, de um lado, e no baixo grau de representatividade política do outro. Você veja, o debate sobre previdência, ele reaparece quando? Sempre que há baixo crescimento, que há desemprego, informalidade, que era de receita do Estado, aí explode a crise da previdência. Então, está ligado o crescimento econômico, está ligado com essa crise que a política, porque isso impacta no humor da sociedade, e está ligado nas dificuldades centrais que o próprio governo aponta. E não tem como retomar o crescimento. Não haverá um centavo de investimento internacional no Brasil se nós não retomarmos a credibilidade política. Eu já conversei com vários fundos de investimento que estão colhendo informações e aguardando o novo cenário que virá a partir de 2018. Então, o quanto antes retomarmos a legitimidade política do Brasil, melhores as condições para enfrentar a crise.
Deputado Orlando Silva, para a gente concluir rapidamente, as mobilizações, ainda está um pouco cedo para avaliar, né? Tudo indica que teremos um movimento de massa mesmo, mas me parece que o indicativo é que eles não serão tão grandiosos como outras greves gerais que já tivemos no passado recente, como em 89 contra a política econômica e em 96 contra as privatizações. Por que estaríamos vivendo um momento de menor engajamento da população, do conjunto dos trabalhadores em relação a esses movimentos de massa?
Olha, menor que a greve de 89 é provável. Você sabe, Lincoln, 1989 é o ano da história do Brasil que registrou o maior número de greves e as maiores greves da história do Brasil. Então, não é uma surpresa se nós tivermos uma greve que não tenha o nível de engajamento de 89. Agora, aqui em 96, eu tenho certeza absoluta que teremos um engajamento maior. Eu participei ativamente das manifestações de 1996 e a minha expectativa...
Como presidente da UNE, né? Eu ia mencionar isso agora há pouco.
Eu era presidente da UNE e era um engajamento muito representativo. A diferença está na forma. Houve um debate aqui em São Paulo sobre fazer ou não fazer um ato público. E a decisão das centrais foi fazer um ato público no 1º de maio, que é na segunda-feira, e hoje é parar a atividade. O que haverá aqui em São Paulo, por exemplo, é um ato no Largo da Batata dos movimentos sociais. Eu não subestimaria as manifestações e não mediria o impacto da greve apenas por atos de rua. Que haverá a paralisação da atividade econômica, que é o fator central que deve perseguir essa greve.
Ok. Deputado Orlando Silva, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia, bom trabalho.
Muito obrigado e um abraço para você, Elisabeth. Tudo de bom.